Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é escritora, atriz, diretora e professora de teatro carioca, radicada em Brasília desde 1990, Cristiane Sobral. Desde o ano 2000, Cristiane publica textos no conceituado Cadernos Negros, da editora Quilomboje. Ela é autora da coletânea de contos Espelhos, Miradouros, Dialética da Percepção. É autora dos livros de poesia Não Vou Mais Lavar os Pratos e Só Por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz. Em 2016, volta ao conto com a publicação do livro Tapete Voador, um lançamento da editora Malê, do Rio de Janeiro. Vamos agora conversar com a autora. Cristiane Sobral, a atriz precede a escritora na sua vida?
Sim, boa tarde. A atriz é um sonho de infância. Na verdade, as duas coisas sempre caminharam juntas, né? Porque eu sempre tive esse desejo de trabalhar com teatro e com a literatura. Mas a minha formação acadêmica foi na área do teatro.
Foi no Rio a sua formação, né?
A minha formação inicial foi um curso profissionalizante de um ano lá no Rio, mas aqui em Brasília que eu fiz a universidade, depois o mestrado.
E o que te trouxe a Brasília inicialmente?
Eu lá no Rio morava bem no subúrbio e tinha muita dificuldade assim, de acesso à universidade, né, que era muito distante. Então eu tive um irmão que foi transferido, era funcionário público, foi transferido para Brasília. E aí foi minha oportunidade, assim, meu desejo de vir para Brasília foi realmente assim, para ter oportunidade de estudar, de cursar a universidade, né? Que aqui me parecia e foi realmente um acesso melhor.
Aí você veio também, né? Isso na década de 1990, né? Você poderia nos falar um pouco dos primeiros livros que publicou?
Não Vou Mais Lavar os Pratos foi um livro de poesia publicado depois do trabalho que eu fazia com o grupo Oi Poema, que teve assim a partir de 2002, a gente ficou quase 10 anos fazendo performances poéticas em Brasília. O material desse livro é um material que eu guardei por quase 10 anos, porque na época assim, não tinha muitas acesso a publicações, editoras, né? Então quando eu comecei a participar do Oi Poema, que era composto pelo Nicolas Belo, Isturiba e outros poetas também de Brasília, nós ganhamos um prêmio da Secretaria de Cultura que permitiu a publicação de um livro de cada poeta que participava desse projeto, né, de recital poético. Então, daí foi o meu primeiro... Eu já tinha publicado, desde 2002, na antologia Cadernos Negros, né? Mas foi em 2011 que eu fiz essa primeira publicação de poesia. Então, foi um livro, assim, muito importante, que me fez, assim, ter conhecimento sobre esse meio... dos leitores, o contato com os leitores, né, já que foi minha primeira publicação individual. E foi um dos primeiros, assim, sucesso mesmo, porque 6 meses a gente vendeu 1.000 livros. Eu montei um espetáculo homônimo e aí fazia as apresentações em vários teatros e depois os lançamentos em sessão de autógrafos de livros, sabe? Então esse livro ele hoje está na 3ª edição, revisada e ampliada.
A 3ª edição sai por onde?
A 3ª edição saiu pela editora Garcia, tá. São Paulo.
E o segundo foi saiu pelo Teatro Dulcina? Não, pela editora Dulcina, né? Espelhos,
foi,
Miradouros.
Pela editora do Dulcina.
Mas parece que o título faz pensar num livro de ensaios, mas não, é contos, né?
É um livro de contos, que na verdade são 21 contos, divididos em 3 capítulos com 7 contos cada. E o foco da questão identitária, ele é bem presente no livro, então... Todos os contos têm a palavra espelhos, né, em algum momento, e são portais. Espelhos é o primeiro portal, que fala da identidade, mas de uma forma assim, bem contundente, né, os conflitos de superação dos personagens. Depois, os miradouros são os contos mais leves, assim, poéticos, com uma beleza, né, nas histórias que já são de personagens, até mesmo com humor, ironia, outras camadas assim, de emoção que eu utilizo. E os últimos são a parte das dialéticas da percepção. Aí são confrontos mais acirrados, né? Em relação às questões raciais, o feminismo e outras que os personagens enfrentam. nesses sete contos. E esse material também já estava pronto e foi publicado, inclusive, no mesmo ano que eu fiz o Não Vou Mais, né? Porque ali eu já comecei a aprender um pouquinho mais a lidar nesse mercado editorial e aí já fui encontrando outras opções, né? Outras oportunidades. Então, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, né? Para escritores que não estão nas grandes editoras e tudo, é essa questão da publicação e da distribuição, né?
Sem dúvida, né? É fazer com que o livro chegue ao leitor, não é?
Exatamente.
Cristiane Sobral escreve imbuída de uma missão conscientizadora?
Sim. Na verdade, assim, o processo de humanização dos personagens é que, para mim, é um grande foco, né? Porque eu falo muitas vezes de personagens negros, nem sempre, mas, assim, considerando a possibilidade de falar desses personagens, além do contexto da escravidão, e de apresentar mais essas personalidades de forma tridimensional, sem aqueles maniqueísmos de mal e bem, né? O malandro, a mulata, que seja o malandro, mas me interessa falar desse ser humano, né? Dos paradoxos dessa identidade. Que seja a mulata, mas não é só a mulata que samba, que outros desdobramentos essa mulher tem, né? Que pode apresentar, que outras contradições. Então, isso é uma questão que me aguça bastante quando eu estou escrevendo.
O leitor de Cristiane Sobral é sobretudo negro?
Olha, é uma grata surpresa saber que não. Que eu tenho leitores, né, de todas as cores, de faixas etárias bem diferentes. Eu descobri com pesquisas que a gente tem no blog, na página, eu tenho muitos leitores a partir dos 18 anos e até os 65. E pessoas de grupos étnicos diferentes, né, de etnias diferentes. Não Vou Mais Lavar os Pratos é um livro que fala para todos, assim. Essa foi também o meu desejo, né, quando eu comecei a escrever, que não fosse uma literatura feita para negros, né, uma literatura feita para todos aqueles que gostam de ler, que se interessam pelos livros. E lógico, como eu abordo bastante a subjetividade de personagens negros, isso também, do ponto de vista da representação, é muito forte para aqueles que são negros ou que estão, né, ainda nesse processo de descoberta da sua identidade como pessoas negras, né, que é isso bastante comum aqui no Brasil.
Então, na verdade, a literatura negra implica para você uma militância também, não é verdade?
Uma militância? Eu não sei se seria uma militância, né, mas eu acho que é a ocupação de um espaço que a gente não tem ainda muito, né? A gente não tem muito esse espaço onde as personagens negras, elas podem apenas ser, né? Elas não têm que necessariamente seguir estereótipos, né? Quer dizer, não é porque a personagem é negra que ela samba, não é porque a personagem é negra que ela é sexual, né? E que ela é do mundo do crime. Então é para tentar fugir um pouco desses estereótipos que a literatura brasileira costuma reforçar, né?
É
até assim contraditório dizer, olha, é um espaço de literatura negra para que os personagens possam ser qualquer pessoa.
Certo.
Né? Para que eles possam amar, para que eles possam mostrar que nem todas as famílias negras são de alcoólatras, de pessoas, enfim, né? Como a gente costuma ver nas histórias.
E a literatura negra contemporânea de autoria feminina ainda é de inserção mais difícil do que a negra masculina? Ou você acha que é a mesma
Sim.
coisa?
No escopo da literatura brasileira, tem a pesquisa da professora Regina Del Castanhet, que é da UNB, que ela mostra que na literatura como um todo, os homens predominam sobre as mulheres. E as mulheres negras, menos ainda, né? Então a gente já está num país onde homens publicam mais. E quem publica mais são os homens brancos e ricos. Então por aí, né, a gente vai chegar nas mulheres e nas mulheres negras muito lá no finalzinho, né? Que é o fluxo de toda essa questão do machismo, né? Que a gente ainda vê dados muito assustadores quando a gente fala da participação das mulheres no nosso país, né?
Estamos conversando com a atriz e escritora Cristiane Sobral. Voltamos já.